estado há 3 anos. Então, eu penso que podemos iniciar os nossos trabalhos. Esta é uma reunião não informal, portanto, uma reunião formal do grupo de trabalho e, portanto, eu começaria por pôr a questão. Normalmente, tanto quanto recordo, as reuniões formais do grupo de trabalho, penso que está uma senhora jornalista presente, não são com a presença de jornalistas. Aliás, parece-me que o Parlamento é realmente um sítio muito que deve ser todo aberto, mas é nas reuniões de comissão, nas audições, nessas matérias todas que são públicas. Neste caso, sendo uma reunião do grupo de trabalho, eu próprio entendo que, ainda por cima nesta fase, é a nossa primeira reunião, deveria de ser uma reunião interna entre os membros dos deputados e, portanto, penso que os seus deputados, de qualquer maneira, ponham isso à consideração, mas é isso que é habitual acontecer nas reuniões dos grupos de trabalho. Portanto, não sei, algum deputado quer se pronunciar sobre esta matéria?
Por nós é indiferente qualquer que seja a solução.
Pronto, isso quer dizer que o deputado
João Oliveira... Sr. Presidente, só para fazer o histórico, lembro que na última sessão, na última legislatura, houve também a alteração ao Código de Processo Penal e foi consensualizado que o grupo de trabalho não devia ter a presença dos jornalistas, por uma simples razão. Não é porque se discutam matérias que sejam reservadas, é porque no grupo de trabalho, muitas vezes, se procura conciliar posições e procura-se ter uma outra linguagem não tão marcadamente política como é aquela que normalmente está presente nos debates. É apenas uma aproximação, uma conversa, digamos, que liberta muito mais os trabalhos, não estando condicionados com aquilo que poderá ser uma apreciação pública, porque não é esse o objetivo do grupo de trabalho, apenas por essa razão.
Muito bem, eu acho que essa é a tradição. É a tradição pela razão que disse a deputada, e fundamentalmente por essa razão, não só em matérias penais e noutras, em geral os grupos de trabalho são discussões internas entre os deputados e depois aquilo que é público e que vincula os deputados e os grupos parlamentares é aquilo que se passa depois nas comissões e nessa fase. Portanto, se a senhora jornalista tiver paciência. Não, não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Isto não, nem tem nada a ver com o facto da informação, ou da senhora jornalista em concreto, é aquilo que é de tradição e que é habitual, mas eu julgo que a senhora jornalista depois terá a oportunidade de saber quais são as nossas posições. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu julgo, recordo que foi o deputado João Oliveira que fez uma. No fim já dos nossos trabalhos, sugeriu fazermos esta reunião e outras que forem necessárias. Interpretei que seriam reuniões, como se costuma dizer na gíria, de partir pedra, onde os grupos parlamentares e os deputados poderem dizer um pouco aquilo que pretendem e que entendem das matérias que estão em causa, nos vários projetos e propostas de lei. E, portanto, eu acho que, se calhar, nesse sentido, eu daria a palavra, em primeiro lugar, ao deputado João Oliveira, que foi quem, efetivamente, suscitou esta questão, e depois generalizaríamos o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se os restantes grupos parlamentares têm alguma preferência na ordem da discussão dos problemas, dos diplomas. Na minha perspectiva, eu preferia começar pelo Código Penal, Código de Instrução de Penas e Código de Processo Penal. Eu preferia esta ordem. Se algum outro senhor deputado preferir outra ordem, porque eu julgo que as questões relacionadas com o Código Penal e com o Código de Instrução de Penas são de mais fácil sinalização, não digo de resolução na discussão, mas pelo menos de mais fácil sinalização, pelo menos do ponto de vista do grupo parlamentar do PCP. E relativamente ao Código Penal, há uma primeira questão que gostaríamos de colocar, que tem a ver com as alterações propostas ao artigo 120, relacionadas com a suspensão da prescrição. E que têm, nomeadamente, que ver com os números 4 e 5 da proposta de lei. Da parte do PCP, nós estamos de acordo com a introdução do mecanismo de suspensão do prazo de prescrição, que permita, de facto, satisfazer o interesse de punição do Estado quando ele está indiciado com uma primeira sentença condenatória, uma sentença de primeira instância condenatória. E julgamos que a proposta do Governo vai num bom sentido, apontando para a suspensão do prazo de prescrição. Temos algumas dúvidas e estamos de acordo com o conteúdo do número 3, que aponta para um critério que nos parece um critério proporcional, que é o de não permitir que a suspensão do prazo de prescrição ultrapasse o próprio limite do prazo de prescrição. E parece-nos que esse é um bom critério. Parece-nos que esse é um bom critério, que, no entanto, acaba por ser afastado nos números 4 e 5. Compreendendo a excepcionalidade que o Governo invoca e os argumentos de excepcionalidade que o Governo invoca, quer no número 4, com a declaração de excepcional complexidade do processo, quer no número 5, com o recurso para o Tribunal Constitucional, a verdade é que, no extremo, numa situação extrema, a suspensão do prazo de prescrição acaba por poder atingir um valor que é o triplo do próprio prazo da prescrição. E, portanto, julgamos que devia haver alguma reponderação, ainda que considerando a excepcionalidade destas duas situações que estão previstas no número 4 e 5, o limite da suspensão da prescrição, julgamos nós que devia ser ainda assim encurtado, admitindo-se eventualmente a possibilidade de fixar no máximo uma vez e meia o prazo da prescrição. Julgamos é que admitir uma suspensão por um prazo que é o triplo do próprio prazo da prescrição, julgamos que é manifestamente excessivo. Uma outra questão, ainda, se talvez seja possível debatermos este primeiro artigo antes de passarmos ao outro.
Algum deputado? Sr. Deputado Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Nós também optamos, também entendemos que a metodologia pelo Código Penal não é indiferente, na medida em que as soluções que são encontradas no Código de Processo Penal, por exemplo, a conformação ou a estrutura do Código de Processo Penal tem uma matriz marcada do Código Penal e, portanto, não é indiferente as soluções que se encontrem para o Código de Processo Penal sem ter o olhar do Código Penal. E, portanto, supomos que é preferível, de facto, começar pelo Código Penal e depois passar para os restantes diplomas, pese embora a autonomia dogmática, obviamente, de cada um deles. Relativamente à questão que foi suscitada aqui, é evidente que há aqui questões que também, em termos de proporcionalidade, entendemos que têm que ser limadas quanto aos prazos de prescrição, admitindo-os, obviamente, também entendemos que tem que haver aqui o princípio da proporcionalidade relativamente também ao interesse do Estado, ao interesse na punição do Estado e tendo em conta, precisamente, o sentido da prevenção das penas, que é além da proteção do bem jurídico, também a ressocialização do agente. E, portanto, é preciso perguntar até que ponto é que prolongando demasiado no tempo a resposta penal, ela surta a eficácia que se pretende. Por isso é que existem os prazos prescricionais, não é? Porque, entretanto, passa tanto tempo que a reposição da paz jurídica já foi alcançada, quase como que convolada, não é? Portanto, quase que sanada pelo decurso do tempo. E, portanto, os prazos de prescrição, admitindo nós que, de facto, tem de haver aqui um ajustamento na lei, devem também observar o princípio da proporcionalidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que todas as observações que foram aqui aduzidas são, de facto, pertinentes, porque entram com o Instituto da Prescrição e com o fim do direito penal e, portanto, parece-me bastante razoável que se estude efetivamente a introdução aqui de um limite temporal que, de facto, possa observar estas exigências e que, na realidade, estão subjacentes à própria filosofia do direito penal e da aplicação das próprias penas, não é? Muito obrigada.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido, eu não sei se nós conseguiremos fazer este trabalho exaustivo durante o dia de hoje, tendo em conta o trabalho que temos da parte da tarde, mas as preocupações são relevantes, levantadas pelo acordo com a suspensão da prescrição, mas a necessidade de reajustamento, de facto, de reponderação dos prazos que aqui são apresentados e, portanto, também tínhamos pensado mais tarde apresentar alterações. Parece que há algum espírito de coletivo de acordo sobre esta necessidade, pelo menos.
Bem, não, isto realmente parece que existe, da parte de todos os deputados, algum consenso do sentido destas normas, nomeadamente o próprio deputado João Oliveira disse que as duas situações excepcionais faziam algum sentido, porque são situações excepcionais que justificam esse aumento de prazo. Mas é evidente que todas estas matérias podem e devem ser reponderadas. Realmente parece que, assim, numa primeira análise, fazer com que suspenda o prazo de prescrição de forma a que ele passe a mais do dobro daquilo que seria o prazo de prescrição normal para estas situações, julgo que sim, que devem ser ponderadas. É por isso que nós estamos aqui neste grupo de trabalho. Obviamente que ninguém quererá que o elemento do grupo de trabalho que aqui está presente se vincule já com uma solução concreta, mas acho que é positivo que nós aqui possamos reponderar essa situação. Aliás, o deputado João Oliveira já deu uma sugestão que em vez de ser duas vezes, ser uma vez e meia, por exemplo, foi o que eu percebi aqui. Mas, obviamente, que tudo isso para passar depois ao concreto, terá que passar ao concreto exatamente para vermos isso, mas é bom registar que se pode moderar, acho que agora não é moderar o termo que está na moda, é outra coisa, modelar. Pode haver alguma modelação destas normas. Bom, passamos à próxima, não é? Ah, senhor deputado, vamos lá.
Prévia, antes de avançarmos, que é o seguinte, eu sugeria que, terminando uma das propostas, se desse prazo para a apresentação de propostas de alteração. Depois de ouvidos os argumentos de todos os grupos parlamentares, teríamos um prazo, avançaríamos para o Código de Processo Penal, para o Código de Execução de Penas, e teríamos um prazo para a apresentação de propostas, para podermos ir avançando. Ah, é verdade, temos as audições.
Senhor deputado, pois, eu já agora só de forma muito breve diria, não há dúvida que a utilidade destes nossos trabalhos é nós podermos conversar da forma que estamos a fazê-lo sobre as matérias, as questões que se levantam aos deputados, aos grupos parlamentares, isso tem toda a utilidade, como é óbvio. Mas concretizar é mais complicado enquanto não fizermos as audições, não lermos os pareceres dos professores. Imaginem que ninguém, por exemplo, das audições que fizermos, está contra este 4 e 5, tal como eles estão, e, portanto, tudo isso pode estar, pode suscitar alguma dúvida sobre, portanto, apresentar propostas antes de, acho eu, que não teria muito sentido, não é, deputado. Pronto. Então, passamos ao próximo tema, deputado João Oliveira, outra vez.
Obrigado, Sr. Presidente, para referir apenas um aspecto que me esqueci de referir a propósito deste artigo, e julgo que a utilização a referência ao prazo de prescrição dos crimes é até mais útil porque garante a proporcionalidade, ou seja, porque a redação que está prevista no número 4 e 5 da proposta é cega em relação à duração dos prazos de prescrição previstos. Por exemplo, os prazos previstos no artigo 18, número 1, alíneas C e D, são de 5 anos e 2 anos. Ora, no caso de suspensão, no caso de haver um recurso, há a possibilidade de alargamento por 10 anos. Ou seja, isto tanto acontece assim para crimes que tenham um prazo de prescrição de 2 anos como para outros que tenham 5. E, portanto, essa proporcionalidade também era garantida se estas normas fossem elaboradas por referência ao prazo de prescrição dos diversos crimes. Uma outra questão tem a ver com o artigo 207, com as propostas relacionadas com... com a acusação particular, com a exigência da acusação particular. Há uma primeira... Sim. Pronto, sim.
Isabela Neto, artigo 204.
204, exatamente, Sr. Presidente. Aqui está a introduzir-se uma nova a linha de qualificação do furto. Só que a minha dúvida é quanto à construção deste tipo penal de furto qualificado. Porquê? Porque exigindo aqui, ou colocando a qualificação do furto por força do impedimento ou perturbando de qualquer forma a exploração de serviços de comunicações ou de fornecimento ao público de água, luz, tal, por aqui fora, é necessário que o agente, no momento da prática do crime, tenha dolo relativamente a estes impedimentos, ou seja, tenha dolo sobre todos os elementos da linha de qualificação.
Uhum.
O que não é esse o objetivo da lei e é de difícil concretização. Eu lembro que a linha I do número 1 deste artigo, portanto, deixando a vítima em difícil situação económica, é necessário que no momento da prática do facto, do furto, o agente do crime queira que com aquele furto a vítima fique, ou seja, represente e queira, em termos de dolo, represente e queira que a vítima fique numa situação económica difícil. Aquilo que se me afigura é que, podendo manter a moldura penal para este caso, deveríamos ir aqui pela agravação pelo evento. Ou seja, o agente representa e quer o furto, é um primeiro momento da ilicitude do facto, e depois há um segundo momento que é a consequência, e é preciso depois fazer a prova do nexo de causalidade entre o evento e o resultado, característico dos crimes de agravação. Não é agravação pelo resultado, na medida em que não estamos aqui perante ilícitos criminais, portanto aquilo que aqui está na linha J não está autonomamente criminalizado para que se possa dizer que é um ilícito agravado pelo resultado, mas é um ilícito agravado pelo evento. E eu creio que se ganharia fazendo a construção não pela qualificação, mas pela criação de um tipo autónomo de furto agravado pelo evento, não é? Ou seja, agravação agravado pelo evento, em que é necessário dolo em relação ao furto e negligência em relação ao segundo resultado, que terá um duplo nexo de causalidade entre o evento e o resultado de furto e, obviamente, o nexo de causalidade próprio do tipo penal do furto. Portanto, eu acho que ganharíamos em termos dogmáticos e até em termos depois da sua concretização prática pela criação da agravação e não pela qualificação, porque é necessário na qualificação que o agente pratique o furto como meio para impedir. E não é isso que acontece na maior parte dos casos. E não sendo isso que acontece na maior parte dos casos, o que acontece depois é que a gente é punido por furto simples, porque não tinha dolo quanto ao impedimento, à obstrução, à perturbação da exploração de serviços. Não se provando esse dolo, até porque na maior parte das vezes o agente até está a furtar o cobre. Não sabe se aquilo é a linha telefónica, se é da TV Cabo, se o que é, e, portanto, não consegue depois concretizar o dolo do agente em todos os elementos do tipo que exigiria neste caso. Portanto, a nossa proposta é que se pondere a construção de um tipo de furto agravado pelo resultado, agravado pelo evento, neste caso. Era esta a proposta que gostaríamos aqui de deixar para a reflexão.
Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que em relação a esta norma era importante nós podermos debater estas questões que a Sra. Deputada Isabel Neto acabou de colocar, porque eu julgo que Eu julgo que a intenção legislativa é outra, ou seja, de efetivamente garantir uma agravação pelo resultado do furto. Aliás, eu julgo que há uma grande similitude na intenção legislativa desta proposta de linha J com a atual linha I. Ou seja, o resultado do furto, o resultado que decorre da prática do facto típico, é motivo de agravação da qualificação, exatamente. É motivo de qualificação daquele furto. Não é? E, portanto, eu julgo que a intenção do Governo seria essa, uma agravação pelo resultado. Não admito que eventualmente na solução técnica possa ser encontrada outra redação, mas eu julgo que a exigência do dolo, eu julgo que a exigência do dolo, portanto, deve ter em consideração as próprias circunstâncias da prática do facto ilícito típico, não é? Ou seja, quando alguém furta, sei lá, os cabos do cobre que permitem a ligação elétrica de uma antena de telemóveis, não é? Uma antena de emissão de sinal de comunicações, não é? Sabe à partida que com aquele furto, aquele resultado produzir-se-á. A discussão do dolo, ainda assim a discussão do dolo terá que ter da existência ou não do dolo, terá que ter lugar. E em caso de não saber, o resultado produz-se à mesma. E portanto, eu julgo que tem que se ponderar estas questões. Eu julgo que o objetivo é, de facto, a qualificar o furto em função do resultado que se produz, desconsiderando a exigência do dolo. Não é? E a Juca.
Ora, não... Faz favor, deputado.
Eu acho, enfim, que eu própria também tenho algumas dúvidas no que diz respeito à redação em si do artigo, porque impedindo a perturbando por qualquer forma, eu penso que as observações que foram aqui feitas, tanto do deputado João Oliveira como da senhora deputada, são de facto pertinentes e que nós devemos refletir sobre as mesmas, do ponto de vista da dogmática, do ponto de vista de clarificação do tipo legal. É preciso ter em conta que estamos aqui a trabalhar e a mexer em artigos do Código Penal que devem ser claros, sob pena de depois não serem eficazes, como estava a definir, e bem, portanto, a minha posição por hora será, obviamente, de refletir sobre qual é que foi efetivamente a intenção do legislador nesta matéria e procurar a melhor solução do ponto de vista da sistemática penal e dogmática penal.
Ora, também não querendo fugir a essa discussão, nem valeria a pena, queria dizer o seguinte, aquilo que parece que resulta da leitura desta proposta é que o Governo pretendia que, no caso de haver este resultado, impedir e tal, no caso de haver este resultado, havia uma agravação do próprio crime e da pena. A dúvida que se pode pôr é saber se isto é possível, embora pareça pertinente perguntar se na aplicação concreta desta norma penal, qualquer tribunal teria também mesmo que fazer a prova do dolo também em relação ao resultado. Bom, se assim for, eu não sei sinceramente se não pode haver agravamento de um qualquer crime quando o resultado, não tendo sido querido ou não tendo sido objeto do dolo de quem o pratica, se isso pode ou não acontecer. Mas também acredito que se pode chegar ao mesmo objetivo, como disse a senhora deputada, do chamado, neste caso, furto agravado pelo próprio evento em si, onde esses problemas já não se poriam. Portanto, eu acho que é tudo uma matéria de realmente poder aprofundar a redação.
Aliás, até sugeria
disto
que a linha I passasse também para a agravação.
Por exemplo, portanto, eu acho que são matérias que realmente nós temos que analisar com algum cuidado, aqui levanta-se realmente uma questão técnica, mas que acho que pode perfeitamente ser ultrapassada, desde que não se qualifique da forma como está qualificado desta forma. Julgo que podemos passar à frente.
Exato, mas aqui o dolo do agente é para o furto, não é para o resultado. Não é para o segundo resultado.
Estou à espera, por isso. Deputado João Oliveira, vamos ao 207?
Vamos, sim, Sr. Presidente. Portanto, em relação ao artigo 207, há uma primeira questão técnica que era preciso considerar, que é a manutenção da atual redação como número 1. Perturba a percepção do número 2, porque a previsão do atual, do corpo do artigo, diz o seguinte: no caso do artigo 203 e do número 1 do 205, o procedimento criminal depende da acusação particular, se a linha A e B. Ora, a redação proposta para o número 2 do 207 diz: no caso do artigo 203. Portanto, é preciso compatibilizar, é preciso clarificar a redação para perceber se introduz um requisito adicional relativamente às circunstâncias previstas no artigo 203 ou se pretende excepcionar a previsão do artigo 203 daquilo que passa a ser o atual número 1. Ou seja, é preciso clarificar esta proposta do número 2, sobretudo se sobretudo se considerar que a previsão do número 2 consome a que está feita no número 1, em particular na linha B, né? Porque a linha B já se refere a coisas de valor diminuto e, portanto, esta referência que depois é feita também, das duas uma, ou o número 1 se refere exclusivamente ao artigo 205 e o número 2 tem que ter alguma adaptação, ou na redação do 203 clarifica-se qual é a relação que existe em relação a esta previsão com aquela que está no número 1. Ainda assim, há uma previsão, aliás, é uma questão que resulta precisamente desta referência à linha B e que tem que ver com a satisfação de necessidades, a satisfação de necessidades básicas ou essenciais. Ou seja, a questão que nós julgamos que deveria ser ponderada neste artigo, nesta norma, é a da natureza do bem que é objeto do furto. Porque o valor pode não ser suficiente para fazer um juízo de adequação desta previsão, porque furtar um telemóvel no valor de 20 euros ou furtar um alimento no valor de 20 euros, julgamos nós, merece certamente uma censura social distinta, né? E, portanto, e esta consideração nós julgamos que devia ser feita neste artigo, nesta norma, não só em relação ao número 2 que é proposto, mas também até em relação à própria linha B, que fica a estar incorporada no atual número 1. E, sobretudo, é preciso ter em conta a possibilidade de aplicação de outros mecanismos processuais, nomeadamente previstos no Código de Processo Penal, nomeadamente a suspensão provisória do processo, nomeadamente a possibilidade de não utilização dos mecanismos da repressão penal para estas circunstâncias que existem, quer no Código Penal, quer no Código de Processo Penal, para não se criar erradamente a ideia que se vai difundindo na nossa comunicação social de que, não havendo este artigo ou não havendo esta alteração legislativa, nada mais há a fazer quando estamos perante furtos de polvos e de shampoos nos supermercados. Não é? E é certo que isso pode não passar exatamente pelo texto da lei que, em concreto, possamos aprovar, mas sobretudo ter esta preocupação de não deixar a ideia de que esta norma é a única norma que permite ou que dificulta o recurso à ação penal para garantir a não utilização dos mecanismos penais nestas situações, porque já hoje há normas que permitem que isso não aconteça, que obviamente têm que ser aplicadas em função das circunstâncias dos casos concretos. E essas continuarão a estar em vigor e continuarão a ser poder mobilizadas pelos nossos magistrados nos tribunais e, em particular, nos serviços do Ministério Público.
Não sei se há algum colega... Não, eu sobre isto já agora... Eu compreendi aquilo que disse o deputado João Oliveira. Realmente, de uma mera leitura disto, nós percebemos qual é o objetivo da norma, que parece positivo haver uma norma deste tipo que, pelo menos, dê uma maior proteção a situações que são praticadas, digamos assim, um pouco em estado de necessidade e face à situação que se vive e tudo isso. E, portanto, era preciso era que a norma depois correspondesse ao objetivo que ela tem. E realmente, parece que da leitura que fazemos aqui, levanta-se aqui uma série de dúvidas. Também estou de acordo, nomeadamente a questão que levantou da suspensão do processo, que parece que fará algum sentido introduzir essa hipótese. Portanto, é uma matéria que está em aberto, naturalmente, para a discussão na especialidade.
Posso?
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, acho que de facto é preciso aqui, compreendendo o alcance da proposta, é preciso fazer a ponderação com os institutos de diversão que já existem no Código de Processo Penal, nomeadamente a suspensão, a suspensão provisória do processo. Eu acho que, devemos primeiro ponderar, porque aquilo que se verifica é que os institutos de diversão são pouco utilizados, carecendo eventualmente de uma maior indicação ao aplicador no sentido da utilização desses institutos. Porque a verdade é que nós temos hoje situações em que vemos acusações em que nem sequer são tentados qualquer um dos institutos e, mais grave ainda, e eu chamo aqui a atenção para aquilo que vem no relatório do Observatório da Justiça a propósito precisamente da monitorização das alterações ao Código Penal e Código de Processo Penal de 2007, de que, a partir do momento em que a suspensão da pena para crimes, para penas concretas até 5 anos. Passaram, ou seja, a partir do momento em que, com a alteração de 2007, passou a ser obrigatório a suspensão da pena quando a pena concreta é até 5 anos, devendo o Tribunal, se decidir que é uma pena concreta, justificar porque é que ela deve ser executada, não é? Verificou-se que a média das medidas da pena concreta de 3 anos passou para 5 e 2 meses, violando o princípio da culpa, não é? Para não ter que justificar a suspensão. Ou seja, nós também temos que perceber exatamente como é que a lei é aplicada para depois percebermos o que é que estamos a criar e que instrumentos é que estamos a criar. Aqui, com o agravante, não é? De que temos que explicar por que razão, e é isso que eu acho que o fundamento desta norma há de ser encontrado também na razão pela qual se afasta o princípio da oficialidade face aos demais furtos, não, furtos simples. Portanto, é esta conjugação, ou nesta conjugação, que temos de encontrar eventualmente a ponderação. Provavelmente até poderá ser assim. Temos é que encontrar esse fundamento.
Desculpe, Sr. Presidente, ou Sr. Coordenador, orientador. Não, eu acho que sim, eu acho que esta, nós todos percebemos, pelo menos, o que é que está efetivamente aqui em causa, mas acho que, do ponto de vista político-criminal, e particularmente do ponto de vista jurídico-dogmático, nós temos, de facto, que reponderar, não é? Nomeadamente, há que fazer o acerto na redação da norma em relação, por exemplo, ao anterior corpo do artigo. Acho que o deputado João Oliveira tem toda a razão. De facto, depois a leitura da íntegra do artigo acaba depois por não fazer sentido, não é? Portanto, há que, de facto, fazer aqui algum acerto na especialidade.
Penso que falámos sobre o artigo 207. Há mais alguma questão sobre o Código Penal? Não sei. Não, alguma questão que seja aqui dirimida e tratada. Muitas questões terá. Bom, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado. Sr. Presidente, do artigo 347, da resistência e coação sobre funcionário. 347. A alteração que é proposta pelo Governo, para além da redução das Forças Armadas de maiúscula a minúscula, e essa julgo que é decorrência do acordo ortográfico, não tem que ver com o juízo de menorização das Forças Armadas, nem com a redução do arsenal militar. Mas a proposta substancial é a do aumento do limite mínimo da moldura penal para 1 ano. Portanto, prevendo-se a punição com pena de prisão de 1 a 5 anos. E a verdade é que não houve no debate político, não há na discussão, na apresentação da proposta, um argumento que aponte uma justificação para esta opção. E sinceramente, parece-nos importante perceber, qual é a justificação para esta alteração, impondo o aumento do limite mínimo da moldura penal.
Não é
Mais alguém se quer pronunciar? Muito bem. Agora eu pergunto a mim próprio, no mesmo sentido. Então, não, vamos lá ver. Parece, não, e para responder a uma coisa que disse a senhora deputada, nós, eu acho que esta reunião, ao contrário do que poderia parecer, tem muita utilidade. Tem muita utilidade no sentido... Pronto, está bem, podemos ser mais céleres, andar mais rápido, isso sim, mas não há dúvida, tem utilidade, porque eu por mim, tem muita utilidade, porque é a forma que eu tenho de tomar nota de uma série de questões que se põem para também ponderar, estudar e, obviamente, como sabem, sendo propostas de lei do Governo que estamos a analisar, sabemos que, poxa, o que é que o Governo também pensa disto. Embora nós não possamos prescindir, e eu não prescindo, enquanto deputado, de ter a minha opinião e de fazer com que se siga uma determinada coisa. Agora, é óbvio que nós estamos... Aqui isto é uma proposta de lei do Governo, eu terei depois de confrontar o autor da proposta de lei com as dúvidas que são aqui levantadas, mas é muito importante sabermos exatamente quais são as dúvidas que se levantam, sobretudo com esta concretização que estamos a ter aqui. Quanto à explicação de ter um ano de pena mínima, é óbvio que aquilo que se pretende é que o Tribunal não possa... condenarem pena inferior a um ano e, portanto, terá que ser entre 1 e 5 anos. Portanto, com todos os efeitos que isso tem em termos do processo penal e em termos da... Agora, se é razoável ou não, é óbvio que é uma matéria que teremos que aqui ver e teremos que debater e terão que aparecer propostas em sentido contrário para explicar porque é que não é e pronto, é isso que se terá que fazer. Agora, não há dúvida que a razão é que nestes casos... Há uma intenção de quando se põe em causa a utilização de violência com ofensa à integridade física destes membros, das Forças Armadas agora com minúscula, que haja uma pena mínima estabelecida que não corresponda a menos de um ano de prisão. Parece que isso é obviamente o objetivo desta norma. E eu também me lembrei agora que a senhora ministra foi ela que fez a apresentação destas propostas de lei em plenário. Se não fundamentou especificamente esta, ou se na exposição de motivos não há nenhuma fundamentação, isso faz parte daquilo que acontece nesta casa desde sempre. Portanto, há sempre coisas que não há tempo numa exposição. Portanto, não é também normal, como os deputados reconhecerão, eu não me recordo de nenhuma situação, em situações muito especiais, ouvir novamente um membro do governo responsável para a proposta de lei no âmbito da especialidade, mas enfim, isso é uma matéria que depois de futuro se verá se se justifica ou não, mas não é muito habitual, ou pelo menos que eu me lembro, não me lembro nenhuma circunstância desse caso.
Sim, Presidente, apenas para agilizar também esta questão, a moldura penal tem a ver, de facto, com política legislativa no quadro jurídico-penal e com a finalidade das penas, não é? E eu julgo que aqui o Governo até acaba por ser relativamente claro sobre o que é que está aqui subjacente. No seu ponto 5 da exposição de motivos faz referência exatamente a isso, ou seja, o bem jurídico pelo crime de resistência e coação sobre funcionários justifica o aumento do limite mínimo da pena aplicável, fixando no ano de prisão. Todos nós nos recordamos do nosso direito penal da faculdade, uns seguindo umas escolas, outros seguindo outras. Poderemos ter, inclusivamente, até opiniões divergentes sobre as molduras penais e a eficácia do aumento ou da diminuição dos limites mínimos e máximos, mas, enfim, isso depois é política legislativa. Eu presumo que sim.
Sim, sim.
Muito obrigada.
Esta alteração, parecendo uma coisa de pormenor, é uma, a meu ver, uma alteração que tem muita incidência num certo critério de política criminal. Porque o facto de definir uma moldura penal mínima tem como consequência que certas medidas de reação penal substitutivas da prisão não possam ser aplicadas. E como a diversidade de comportamentos é enorme nestas circunstâncias, podem realmente ir desde situações efetivamente graves a outras moderadamente graves e a outras manifestamente a consequência de momentos, basta ver as manifestações que hoje todos os dias acontecem, para percebermos isto e para compreender que vamos limitar drasticamente a possibilidade do juiz introduzir medidas pedagógicas de reação criminal muito mais eficientes em relação a uma determinada situação do que isto que aqui está previsto.
É evidente que todos nós... É evidente que todos nós já tínhamos percebido isso. E não há dúvida que isto é uma reação penal do legislador, neste caso, o Governo que propõe esta norma, a situações que se estão a viver no dia-a-dia para impedir que haja soluções penais diferentes do que aquelas que o Governo, neste caso, pretende. É evidente, isto é, como é lógico, isto é criticável, todos nós temos a possibilidade de o fazer. Quanto a ouvir a Sra. Ministra sobre esta matéria, eu acho que, estava aqui a Dra. Silveira a dizer-me a verdade, aquelas que possam assumir maior gravidade, a Sra. Ministra vem cá numa audição ordinária e eu acho que será uma oportunidade ótima para os deputados, em relação a certas matérias, nomeadamente de política legislativa, porem as questões à Ministra. Eu acho que é uma oportunidade ótima. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu confesso que na primeira exposição que fiz sobre as dúvidas que se nos levantam sobre esta matéria, tentei exigir-me aquilo que fosse menos tentei exigir-me uma formulação que fosse menos polémica e que, prolongasse ao mínimo a polémica em torno desta norma. É que, assumindo que o objetivo é esse, é preciso que fique claro que estas normas não se aplicam exclusivamente a circunstâncias como aquelas que foram aqui referidas, das manifestações, por exemplo. Se no âmbito de uma operação de trânsito um militar da GNR for alvo de alguma ação de resistência por parte do cidadão interpelado, é-lhe aplicada no mínimo a pena de prisão, de um ano. Sem possibilidade de substituição de trabalho a favor da comunidade, porque já não é. Ou seja, as implicações desta solução, ainda que tenho, o Sr. Presidente há de concordar, sim, não, eu não estava a pôr essa hipótese, o que eu estou a dizer é que, mesmo que o objetivo seja esse, e nós estaremos frontalmente contra ele, seja só essa ou seja outra a motivação do Governo, mas até mesmo se o objetivo do Governo for dar resposta a situações como essas que foram descritas, de manifestações, de perturbações da ordem e da tranquilidade públicas, o que quer que seja, qualquer outra que seja a formulação adequada para satisfazer essa pretensão do Governo, esta formulação coloca situações como esta, por exemplo, que é uma operação de trânsito da GNR e uma atuação de algum cidadão que possa ser considerada mais desrespeitadora da autoridade, cabe na previsão penal que está aqui a ser discutida. E, por isso, isto também deve ser considerado.
Eu estava a sorrir, porque já existia uma norma destas, mas sem uma previsão de pena mínima. Já existia. Não, mas já existia. Já existia uma norma. O que quer dizer que esta norma, aliás, da mera leitura, e desde que se saiba uma leitura portuguesa, está aqui em português e tal, ela pode-se aplicar a manifestações ou fora de manifestações, porque se refere a ato, um ato praticado por impedir que um elemento das Forças Armadas pratique um ato a que está obrigado a praticar, etc, etc. Portanto, eu acho que se pode aplicar a várias circunstâncias. Mas eu... Exatamente. Não, pronto. Não, isto só para dizer, peço desculpa, isto só para dizer, e estamos nesse debate, em resposta ao que disse o deputado João Oliveira, só para dizer que parece que o que está aqui em causa é fundamentalmente o estabelecer-se uma pena mínima. Ou seja, se não se estabelecer uma pena mínima, a norma lá está, existe, e aplicar-se-á quer a atos isolados de violência sobre membros das Forças Armadas, quer às manifestações, e isto só para dizer que o objetivo, não sei se se pode concluir que o objetivo seja concretamente esse. Agora, obviamente que se aplica a esse tipo de situações, e é isso que está em cima da mesa neste momento, que todos os dias vemos o que se passa. Agora, eu acho que nós aqui, em termos de grupo de trabalho, nós dificilmente poderemos ir mais longe. Já vimos o objetivo da norma, a fundamentação foi lida agora para a deputada Teresa Anjinho, aquilo que o Governo pretende é aquilo que está ali na exposição de motivos, mas eu acho que ainda se pode ir mais longe no dia da vinda da Senhora Ministra e pedir que ela explique exatamente, um pouco mais longamente, a fundamentação. Não sei o que é que a Senhora Ministra vai dizer. A Senhora Deputada...
Senhor Presidente, era só para... Assim, obviamente que a norma aplica-se a todos os factos ilícitos que preencham a norma penal, quer dizer, isso aí, seja em que circunstâncias for, desde que preencham o ilícito penal, cai na norma. O problema é aquilo que ela afasta, não aquilo a que ela se dirige, porque o que ela se dirige está lá, não é? O problema é aquilo que afasta, nomeadamente em penas alternativas à pena de prisão. Essa é que é a questão, não é? E essa sim é uma opção política de...
É evidente que o que está aqui mais em causa é mesmo só o efeito, a norma já existia, mesmo só é mais o efeito que, em termos da pena e os efeitos subjacentes a ele.
Oh, Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte, em relação a isto. Aquela justificação está na exposição de motivo. Quando eu dizia há pouco que não havia fundamentação nem dada no, na discussão da proposta, nem no texto da proposta, eu estava consciente daquela justificação que é dada na exposição de motivos. Agora, não há justificação, ou seja, mas eu continuo a dizer que foi precisamente por isso que eu disse que não há justificação. Dizer-se que o bem jurídico merece especial tutela e, portanto, deve ser aumentado o limite mínimo da moldura penal... O bem jurídico continua a ser o mesmo desde que a norma foi criada até hoje, não é? E, portanto, pode haver circunstâncias sociais que determinem que aquele bem jurídico carece de proteção reforçada. Pronto, e isso, essa argumentação é que nós não a temos. Porque, com essa argumentação, podia abrir-se a porta até a que o próprio Governo chegasse à conclusão que, afinal de contas, aquilo que queria dizer é que, em relação a todas as outras situações de resistência e de coação sobre funcionário, esta norma é adequada. Naquelas em que esteja em causa a perturbação da ordem pública ou tal, 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 a pena mínima é um ano. Bem, e nós aí poderíamos discutir essa outra solução. Podíamos discutir essa outra solução já num âmbito mais restrito. Já num âmbito mais restrito. Porque repá, o nosso problema aqui é que, com a alteração desta regra geral, todas as situações de resistência e coação ficam abrangidas. Todas elas. Não é? independentemente de se tratar da operação de stop ou de uma outra situação qualquer, não é? E, portanto, não quer dizer que numa operação stop, uma ação de resistência de um cidadão sobre um militar da GNR não deva justificar a aplicação de uma pena de prisão superior a um ano até, não é? Agora, exatamente, é em função da circunstância concreta que, dentro de uma moldura penal, essa situação deve ser aferida. Ora, se o limite mínimo da moldura penal, de forma geral, é aumentado para um ano, todas as situações que podem constituir o facto típico ilícito desta norma passam a estar abrangidas. E, portanto, e reafirmo, o PCP opor-se-á o PCP em qualquer circunstância. Agora, se o objetivo do Governo... Não, o PCP opor-se-á a qualquer circunstância, porque nós julgamos que a formulação desta norma é suficiente para determinar aquilo que é aquilo que nós consideramos a valoração jurídico-penal adequada do bem jurídico que se pretende proteger. E por isso nós consideramos que a norma é adequada e julgamos que não deve merecer alterações. Agora, se o objetivo do Governo é de facto o outro, era bom que a solução legislativa pudesse corresponder a esse outro objetivo.
Estamos todos de acordo, porque quando vocês começarem a ver imaginar uma notícia no Correio da Manhã a dizer que deputados da maioria e o Governo tomam medidas mais drásticas para sancionar manifestantes nas ruas, vocês decaem imediatamente desta proposta.
Senhor Coordenador, basicamente o que está aqui em causa é, de facto, política criminal. Eu concordo com tudo, com quase tudo o que o Senhor Deputado João Oliveira disse. Acho que, efetivamente, devemos ter aqui um bocadinho em atenção a questão da clarificação do tipo legal de crime, porque, de facto, abrange-se aqui um conjunto de condutas que, se calhar, justificarão ser destacadas ou não. Depende, de facto, daquilo que, neste caso, o Governo bem entender. Naturalmente, nós também podemos entender algo específico, mas já que esta é uma proposta que vem do Governo, também devemos compreender o que é que o Governo pretende com este artigo. E, no que diz respeito à moldura penal, eu fico muito contente que esta discussão seja tida. Não acho que seja uma discussão de sumenos. Concordo inteiramente que as molduras penais condicionam, inclusivamente, a própria percepção dos tipos legais de crime em causa e depois, obviamente, a aplicação da pena, não é? Como já foi aqui referido, estando em causa, obviamente, uma censurabilidade que será sempre diferente e deverá ser sempre ponderada dentro daquela dita moldura. E ao elevar para um limite mínimo de um ano, naturalmente que há que fundamentar. E, portanto, Nesta matéria julgo que estamos todos de acordo, que precisamos dessa mesma fundamentação e devemos todos também refletir se justifica ou não a manutenção da redação e do tipo de crime tal como ele existe.
Eu, por acaso, concordo com uma coisa que disse o João. Não concordo com essa ideia de votar contra, seja qual for a solução, mas isso é um problema que não é meu também. Também é. Mas concordo que realmente, do ponto de vista criminal, haverá violência e violência. Portanto, a violência não é toda igual, perante uma violência perante as autoridades com factos completamente diferentes. São factos diferentes, obviamente, e, portanto, tudo isso acho que nesse aspecto poderá ser explicado ou ponderado. Agora, aquilo que em termos de política criminal o Governo pretende, penso que todos nós percebemos e fica perfeitamente claro. Sim.
Olha, senhor presidente, é o tipo. Sim, exatamente. A última questão tem a ver com este artigo 348-A, cujo aditamento é proposto, relativo às falsas declarações. Eu julgo que neste caso seria útil, talvez, pedir esses elementos ao Governo, pedir os elementos ao Governo relativamente às remissões que são feitas, que hoje constam do ordenamento jurídico, as remissões para o crime de falsas declarações, para que percebamos se, de facto, esta norma, com esta amplitude, corresponde, de facto, a esse interesse ou não. Porque, assumindo que não conheço todas as remissões que são feitas para o crime de falsas declarações, particularmente aquelas que são prestadas nos serviços públicos, não as conheço todas, a verdade é que esta norma é uma norma de uma amplitude tal que corre o risco de ultrapassar a intenção do legislador, criminalizando comportamentos que não se pretende criminalizar. Os conceitos de autoridade pública ou funcionar no exercício das suas funções, que definem o âmbito daqueles perante os quais são prestadas as declarações, com um outro conceito de outra qualidade a que a lei atribua efeitos jurídicos próprios ou alheios, são conceitos demasiadamente amplos e indeterminados para poderem corresponder até a um objetivo de definição objetiva do tipo de ilícito que se pretende caracterizar. Quer dizer, se perante o hospital, o funcionário público no hospital der uma morada errada, diferente daquela que tenho e com esse efeito, para poder ser atendido naquele hospital e não noutro, eu pergunto se esta minha atuação não cabe neste tipo de ilícito que está aqui a ser definido. E se isto não extravasa aquilo que pretende ser o âmbito da norma que o Governo pretende. Porque eu julgo que compreendendo o objetivo que o Governo pretende atingir com esta norma, não sei se a solução legislativa não terá que ser outra, não é? Quer dizer, percebe-se que, por exemplo, para a obtenção de determinadas prestações sociais, haja interesse em punir com falsas declarações aquelas que são prestadas com o intuito de duplicar o recebimento de determinada prestação social ou fazer aumentar o valor da prestação social a que se tem direito ou o que quer que seja. Essa é uma das situações que provavelmente poderá motivar a elaboração desta norma. Agora, a redação que está proposta, a solução legislativa que está proposta, concretamente, parece-nos que ultrapassem muito aquilo que possa ser o âmbito da codificação de soluções dispersas, não é? Porque essa é uma das justificações dadas pelo Governo, o facto de haver inúmeras normas jurídicas que remetem para o crime de falsas declarações e, portanto, com esta redação simplificar-se essa remissão, codificando-a, mas parece-me que a redação da norma pode ultrapassar muito esse âmbito.
Neste início de férias tive um percalço com o meu computador, que está agora aqui. Tinha-me esquecido dele num lado e fiquei com receio de ter perdido definitivamente e cautelarmente fiz uma participação disso num posto de polícia para que eventualmente, se o computador fosse encontrado, felizmente foi, pudesse ser devolvido. Não foi por essa via, foi por outra mais fácil. Mas só estou a falar disto porque, a propósito de eu ter apresentado, digamos, feito a participação da perda possível do computador, quer dizer, me apresentaram a necessidade de fazer a participação com identidade, nome dos pais, estado civil. E eu comecei a olhar, mas o que é que isso tem a ver com eu ter perdido o computador? Quer dizer, é obrigatório, é legalmente obrigatório, tenho que dizer essas coisas todas. E eu recusei-me, na altura recusei-me. Disse, olha, eu sou fulano de tal e perdi um computador. Quem é o meu pai e quem é a minha mãe? Qual é o meu estado civil? Não tem nada a ver com isso. Ah, mas está aqui no impresso e isto tem que ser obrigatoriamente. Bom, é só para concordar com o que diz o João Oliveira, que de facto há uma amplitude, sobretudo ainda no mundo burocrático em que nós vivemos, de exigências de identificação, em relação às quais nós hoje já nem sequer temos essa necessidade no cartão de cidadão. E, portanto, esta norma, curiosamente, até vai mais para além daquilo que é, na definição do tipo legal, daquilo que é hoje as necessidades de identificação elementares que, como cidadão, nós temos. Que haja necessidade de revelar, por exemplo, o Estado Civil, a propósito de uma consequência jurídica direta, quando se pede um determinado subsídio para um determinado efeito, pode perceber-se. Agora que, seja em qualquer circunstância que a lei atribui efeitos jurídicos, a lei atribui efeitos jurídicos, com certeza que sim, mas esses efeitos jurídicos podem não ter que ser pertinentes em relação à situação da declaração concreta em causa. E esta norma não faz essa distinção. Portanto, eu acho que devíamos acautar muito melhor uma formulação técnica, se quiser pôr aqui alguma coisa, porque isto é, de facto, de uma amplitude de possibilidades que, a meu ver, ultrapassa o próprio propósito de garantir o mínimo de veracidade em declarações que tenham relevância jurídica direta para o efeito em que forem declaradas.
Bom, registamos o que foi dito. Eu, de qualquer maneira, queria concordar com o Jorge Lacão, que realmente temos que acabar com esses impressos, com muitas coisas e com essas histórias de um mau hábito burocrático das nossas autoridades, todas elas, desde o mais inferior até o mais superior. Tudo bem. Agora, eu sinceramente acho que existe alguma razão, mas eu lendo esta norma, diz-se ali, funcionar no exercício das suas funções, quem declarar, identidade é uma coisa muito concreta. Estado ou outra qualidade a que a lei atribui efeitos jurídicos. Vamos lá ver. Se eu declarar uma falsa residência, eu penso que não se enquadra nisto, mas isto é só uma opinião assim. Foi o exemplo que deu. Não, qualidade. A residência é uma qualidade. Bom. não sei. Quer dizer, eu percebo. Não, eu só estou aqui. Eu só estou aqui a aceitar que também me parece que a norma é demasiado ampla, tal como está redigida, e pode vir a abranger perante os tribunais ou perante determinadas circunstâncias, acredito nisso, foi-me aqui dito, e bem, porque eu não sei essas coisas de cor, que os conselhos superiores não se pronunciaram contra a norma, até parece que disseram muito bem dela, e portanto, isto não quer dizer nada, como é óbvio. Não quer dizer, sobretudo, uma coisa. Que não se possa encontrar realmente uma redação que seja mais segura. Ponto, parágrafo.
Oh, Sr. Presidente, há aqui um critério que talvez nos possa ajudar na solução deste problema, que é a obtenção de benefício indevido. Porque a mera declaração de elementos falsos ou que não correspondam à realidade, exatamente, não tem necessariamente que implicar um juízo de censura que motive uma censura penal, não é? Ou seja, se dessa falsa declaração não resultar o benefício indevido, não é? Próprio ou alheio, isso não deve motivar qualquer tipo de... E mesmo assim, alguns dos benefícios obtidos, nós devemos tentar perceber se justificam ou não uma censura penal, porque alguns haverá que não o justifiquem. Agora, a multiplicidade de circunstâncias com que nós estamos a lidar é de facto muito grande, e eu referi apenas esta. A declaração da identidade do Estado e do Estado de uma determinada pessoa pode significar que, por exemplo, em processo penal, ela se possa recusar a depor. Eu sou fulano tal e sou casado com o arguido. Não é? A partir desse momento, está resolvido o problema. Não é? Há uma consequência processual penal. Aquela pessoa pode recusar-se a prestar depoimento. E, por isso, a identidade e o Estado são relevantes. Podem ser relevantes, não é? Para este efeito. Outra qualidade a que a lei atribui efeitos jurídicos próprios ou alheios é que é, de facto, um conceito muito indeterminado e muito amplo que nós devíamos procurar. E acho que este critério da obtenção de benefício indevido com alguma caracterização do benefício que se obtém que justifique a criminalização daquele comportamento, eu acho que pode ser um elemento objetivo que nos pode ajudar nesta solução. Não deixando de referir o seguinte, mesmo utilizando esse critério objetivo, temos uma verdadeira caixa de Pandora nas mãos, né? Porque depois determinar o que é um benefício indivíduo, este justifica a tipificação como crime, aquele já não, é uma verdadeira caixa de Pandora, quer dizer, é uma tarefa muito, muito difícil de levar a cabo com sucesso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para, no âmbito desta discussão, termos um pouco a percepção daquilo, das matérias que estamos a tratar e da delicadeza que elas têm, eu voltava novamente ao artigo 207, número 2, para lançar apenas aqui uma questão que pode, que em termos dogmáticos, dá uma discussão interessante. O 203, número 2. O 207, peço desculpa, 207, número 2, que é o seguinte. A norma diz, relativamente à subtração de coisas móveis expostas de valor diminuto e desde que tenha havido recuperação imediata destas, ou seja, a recuperação tem que ser imediata à consumação. O que levanta desde logo o problema de saber qual é a doutrina que está aqui subjacente ao momento da consumação do crime de furto. Não é? Porque são várias as teorias e eu tenho alguma dificuldade. E eu pergunto, e se houver tentativa, já não se aplica esta norma? Se houver tentativa, ou seja, nem sequer houve a consumação do crime, já não pode ser a acusação particular, tem que ser pública, o que ainda faz menos sentido. Quer dizer, se houver recuperação, é acusação particular. Mas se houver tentativa, então é crime semipúlico. Então aí é que é preciso... É suscetível para esta questão. Ainda ponho outra. É que quem considerar que a tentativa não é uma extensão do tipo penal, mas um crime autónomo, então aí é que garante que não entra aqui o tipo penal. Portanto, isto é estas discussões dogmáticas em torno da construção do tipo, nós, é assim, pelo menos, da minha parte, quero deixar referenciado que é para amanhã, quando vierem levantar a questão, não pensarem que isto nos passou ao lado, pelo menos, não é? Era só esta reflexão, Sr. Presidente, que eu queria partilhar.
Vamos já marcar. Entretanto, dizer, os serviços da primeira comissão já me disseram que as audições já estão a ser marcadas para terça-feira. Terça-feira. Já está confirmada a do Sr. Bastonário às 3 horas, né? Às 15 horas. E há previsão também de outras audições, que só falta a confirmação. E, portanto, a nossa reunião, não sei, deixa a vossa consideração quando é que querem ir para o Código de Execução das Penas. É 2 de outubro, é sim. Vamos ter. Comissão. Tem que ser em comissão. Porque as não institucionais ainda não houve nenhum pedido. Ainda não houve pedido, quer da Associação Sindical dos Magistrados, quer do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Não houve esse pedido, conforme ficou há dias. Pronto. Não sei. Nós temos, porque ainda vêm as audições, algum tempo para continuar. No fundo, temos 3 códigos, para além dos 2 projetos de lei. No fundo, faríamos mais 2 reuniões, embora a do processo penal é muito longo, aquilo chega a uma altura em que se torna muito cinzento. Ou muito... e, portanto, vai demorar um bocadinho mais. Mas pronto, não sei. Quando é que querem, aceito sugestões, marcarmos uma reunião. Nós só temos reunião na primeira comissão na próxima quarta-feira. Não, mas de ordinária.
Depende da agenda dessa quarta-feira. Não é possível antecipar já essa agenda. Não
Mas não deve ser muito longa, nós ainda não temos nenhum processo, não há nada de especial para ser uma reunião longa. Portanto, manter o mesmo critério, no fim da reunião, avançamos com o Código de Execução das Penas, está bem? No fim da reunião ordinária da primeira comissão. Pronto. Pronto. Está encerrada a sessão do grupo de trabalho. Eu agora vou ter que ter muito mais cuidado quando prestar declarações perante uma autoridade. Olha, isto é assim, mas acho que já escrevi coisas, é como sempre. Ai, meu Deus, eu sou uma desgraça. Ainda não assinei. Can't believe it. Bem, mas vocês depois olhavam para aqui e diziam, não está assinado pelo coordenador. Ah, eu posso assinar só. Está avisado já. Pronto.